Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje para falar de um assunto que já é pauta importante do nosso país e que muito em breve vai chegar a essa casa e será objeto também de grande discussão. Foi aprovado no dia 13 de agosto, com 378 votos a favor, 48 contra e 13 abstenções, a PEC 565 de 2006, lá na Câmara dos Deputados, que torna de execução obrigatória a programação constante da Lei Orçamentária Anual no que diz respeito às chamadas emendas parlamentares. Pela votação que lá aconteceu, o Poder Executivo fica obrigado a reservar 1% da receita corrente líquida para o atendimento das emendas parlamentares, o que hoje representaria 6,8 bilhões destinadas às áreas que o governo federal definir previamente como obrigatórias. Com base na receita corrente líquida de 2012, isso daria direito a cada congressista de indicar de forma impositiva a destinação de 10,4 milhões em emendas na peça orçamentária. Eu, senhor presidente, tenho de há muito uma posição absolutamente clara de que a emenda parlamentar deveria ser um instituto banido das nossas leis, banido da Constituição Federal. Por eu entender, e muitos assim o entendem também, que o papel do parlamento, que o papel do parlamentar não é o de ficar indicando locais para realização de obras ou recebendo pedidos de prefeitos para realizar obras ou indicando recursos do orçamento para serem gastos em obras. O papel do parlamento é o papel de fiscalizar as ações do Poder Executivo, é o papel de legislar, é o papel de defender o seu Estado, o seu país e o seu povo. No entanto, nas nossas leis, existe essa previsão da emenda parlamentar. E torná-la impositiva, torná-la obrigatória, significa agregar mais engessamento à gestão do orçamento, reduzindo a margem de liberdade que o governo tem, inclusive, para fazer a sua política econômica. Seria esse um ponto, um espaço a mais que o governo não poderia utilizar para fazer contingenciamentos, muitas vezes extremamente necessários ao equilíbrio das contas públicas. A emenda parlamentar, ela desorganiza, especialmente se ela for impositiva, desestrutura o trabalho planejado dos ministérios e das políticas públicas. Acaba-se o planejamento, acaba a gestão a longo prazo. Eu próprio tive a oportunidade, quando era ministro da Saúde, de enfrentar essa situação. Nós, por exemplo, definíamos para uma reunião, uma região, a partir das discussões que na própria região aconteciam, que era fundamental reforçar, por exemplo, as unidades básicas de saúde, o programa de saúde da família. E as emendas parlamentares, quando vinham para aquela região, tratavam de outras coisas, por exemplo, da distribuição de ambulâncias, da aquisição de equipamentos que na região, em outras cidades, já existiam. Portanto, a ação dos ministérios, a ação do governo se compromete, especialmente se houver esse caráter impositivo, o que reforça o aspecto eleitoreiro é de que essas emendas têm, ou seja, a vinculação ao processo eleitoral. Portanto, eu sou defensor de que o melhor que nós poderíamos fazer pelo Brasil seria acabarmos com as emendas parlamentares e cumprirmos o papel que os parlamentares devem ter, ao qual eu me referi anteriormente. No entanto, diante do fato consumado de nós termos as emendas parlamentares, como eu já disse, considero um verdadeiro disparate nós adotarmos esse orçamento impositivo, essa execução obrigatória das emendas parlamentares. Muito se fala aqui de que isso está sendo feito para acabar com o toma lá, dá cá. Mas, na verdade, um governo efetivamente sério e parlamentares sérios não se condicionam reciprocamente às votações quando se tratam de emendas parlamentares. O que nós temos é que eliminar essa cultura, se ela de fato é existente. Portanto, essa ideia que defendo e defendo, senhor presidente, já de muito tempo. Agora, se for inevitável a aprovação dessas emendas impositivas, eu acho que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, no mínimo, deveriam ter a elevada posição política de destinar boa parte dessas emendas à área da saúde. É um absurdo que nós estejamos lutando aqui para incrementar o orçamento da saúde de 13% para 18,5% das receitas correntes líquidas. Significam 5,5% a mais da receita corrente líquida, que certamente é impossível se fazer isso de um ano para outro. No entanto, nós vamos estar comprometendo anualmente, ad eternum, 1% da receita corrente líquida da União para o atendimento a emendas parlamentares. Se isso for absolutamente necessário, que nós aqui o façamos para destinar recursos para a área da saúde, para fazermos com que esse recurso, ele obrigatoriamente, já que há uma imposição de o governo atender, o parlamento deveria se impor a questão de obrigatoriamente serem esses recursos destinados à área da saúde. E casados com a política desenvolvida pelo Ministério. Ora, se hoje nós temos a necessidade de ampliar as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que os recursos venham para isso. Se há uma necessidade de se ampliar as UPAs, que os recursos possam ir para isso. Se há necessidade de ampliar o SAMU, que esses recursos sejam destinados a essa atividade e não algo descasado com as proposições dos ministérios e, com isso, a quebra do planejamento, das ações, de tudo aquilo que vem sendo feito e executado pelo governo, enfim. Certamente alguns vão dizer que isso não vai resolver o problema da saúde. Claro que não vai resolver, nós sabemos que precisamos muito mais. Mas além de ser uma sinalização para a sociedade que hoje coloca o tema da saúde em primeiro lugar como demanda do nosso povo, por colocar a saúde como principal problema do país e como nós estamos lutando por recursos que não são recursos tão elevados que poderiam, por exemplo, ser distribuídos ao longo de 5 anos, esse 1% da receita corrente líquida, nós atingiríamos o que essa proposta que foi trazida aqui para o Congresso Nacional, pela OAB, pela CNBB, por uma série de entidades que entregaram 1 milhão e 900 mil assinaturas, estaria resolvida. No entanto, o Parlamento, o Congresso Nacional, se propõe a impor ao país, ao Poder Executivo, o cumprimento de emendas parlamentares. Além do fato, é óbvio que nós não estamos aqui nem generalizando, nem acusando quem quer que seja, mas é fato, e isso já aconteceu em várias situações, em que a emenda parlamentar servia para outras finalidades. Quem não se lembra dos velhos anões do orçamento? Quem não se lembra da chamada máfia dos sanguessugas, das ambulâncias, que eram destinadas a partir de emendas parlamentares? Quantos outros escândalos que não estiveram vinculados à apresentação de emendas parlamentares? Portanto, senhor presidente, eu vou concluir aqui a minha fala. Sei que o que estou dizendo aqui vai de encontro ao pensamento de muitos parlamentares, mas eu tenho certeza que é o pensamento da sociedade. Se nós perguntássemos à sociedade se ela queria que esses recursos fossem destinados a emendas parlamentares ou ao atendimento de necessidades da população, como a área da saúde, eu tenho absoluta certeza e convicção de que a população não vacilaria em dizer que esses recursos deveriam ser destinados para a saúde ou para outra finalidade tão relevante quanto. Então, senhor presidente, quero só concluir dizendo que, apesar de aqui votar contra, votarei contra a aprovação do orçamento impositivo, mas se for aprovado e já contando com a possibilidade da aprovação, apresentarei de imediato uma emenda destinando pelo menos 50% desses recursos para investimentos na área da saúde. Muito obrigado, senhor presidente.